E bom dia aos nossos ouvintes da CBN Cascavel, do Oeste do Estado, do Centro-Sul do Estado, CBN Vale do Iguaçu, CBN Ponta Grossa, dos Campos Gerais. E o Copelo está aqui comigo. Bom dia, Copelo.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes. Tudo bem?
Tudo jóia, Copelo. A Júlia te acompanhou nessa ida para a Argentina e ela pergunta o seguinte, né? Na prova de vinho, eu acho que é essa a pergunta dela, qual seria o elemento assim que define, por exemplo, um bom vinho de um vinho não tão bom? Assim, qual é a medida que dá para se ter, para poder selecionar um bom vinho de um vinho que não é bom?
Oi, Júlio, obrigado por acompanhar aí. Olha, essa pergunta pode ter uma resposta mais complexa, porque você analisa um monte de coisas.
Certo.
Você analisa no visual, a cor, a evolução. A gente só sabe a categoria do vinho, pode ser a casta, por exemplo, Malbec, uma categoria. Então, eu sei que o vinho é Malbec, sei a safra, só isso. Pode ser, não sei qual país, a região, nada. Inclusive, Malbec, ele pode ter até um pouquinho de outras uvas, desde que em pequena proporção. A gente analisa, bom, um monte de coisa, mas o principal do vinho é a boca, o paladar do vinho, equilíbrio, tanino, se é tanino fino, tanino grosso, áspero, se a acidez está equilibrada, e assim por diante. O principal elemento do vinho, além de visual e nariz, mas o principal é paladar mesmo, e a qualidade num tinto dos taninos, e o equilíbrio geral do vinho.
O Jonas pergunta sobre garrafa de vinho, que a gente estava comentando esses dias, sobre vinho em lata e vinho em garrafa, né? E ele fala do seguinte, a coloração das garrafas, porque ele vê às vezes garrafa de vinho transparente, não, isso influencia, quer dizer, o vinho branco tem que ter um tipo de garrafa, o vinho tinto outra, como é que é isso?
Olha, a garrafa escura protege o vinho da luz, isso é fato.
Uhum.
E para os vinhos que vão ficar guardados mais tempo, protege mais. Agora, tem muito vinho branco ou rosé que bota em garrafa transparente porque é atrativo para o cliente, né? Você botar um vinho rosé em garrafa escura, ninguém compra. Assim,
certo.
Até estava por acaso agora na Argentina conversando com um produtor e ele me disse que na pandemia eles perderam muito vinho rosé porque acabou o estoque de garrafa transparente. Teve um problema de fornecimento de garrafa na pandemia, a gente falou muito disso aqui. E só havia disponível a garrafa escura. Eles testaram e desistiram, porque o consumidor não ia comprar vinho rosé em garrafa escura. Vinho branco há dos dois tipos, tá? A garrafa clara ou escura, depende muito do tipo do vinho, o intuito, e, claro, a garrafa translúcida é sempre um apelo para o consumidor. E o vinho tinto, quase sempre garrafa escura.
O Carlos acabou de mandar uma mensagem aqui no Facebook, é muito legal a pergunta do Carlos, é o seguinte, está ouvindo a gente, ele falou o seguinte... Volume da garrafa em vinho. Acho que, vou dar um exemplo do que o Carlos está falando. Eu tenho lá a garrafa de um litro, garrafa de 700 e poucos ml, que é o que a gente tem mais tradicionalmente. Garrafas menores, vinhos em volumes até maiores. Isso vai impactar na qualidade do vinho na hora de tomar ou não, Copelo?
A gente tem a garrafa tradicional de 750 ml. A gente tem a meia, que é 375, um quarto, que é a sua dose, 187. Tem a dupla, que é a Magnum, que são duas garrafas normais, é 1,5 litro, e assim vai crescendo, 3 litros, 6 litros, tem nomes, né?
Uhum.
Magnum, Double Magnum, Matusalém, Nabucodonosor, etc. Isso faz diferença ao longo do tempo. Se você comprou a garrafa e vai tomar em um ano, dois anos, três anos, não faz diferença nenhuma se ela for Magnum ou normal, por exemplo.
Uhum.
Para um vinho que você vai guardar 20 anos, se você abrir a normal e a Magnum, provavelmente a Magnum vai estar um pouquinho melhor, porque a quantidade de oxigênio que tem dentro da garrafa, ao ser engarrafada, ou que passou pela rolha, é menor em relação à quantidade de líquido na Magnum. Então é uma evolução mais lenta.
Uhum.
Mas tem que ser realmente muito tempo. Eu já fiz degustações assim e é muito difícil perceber, e só vale realmente a longo prazo. As pequenininhas, teoricamente, são piores, né? Ficam prontas mais cedo. Mas se você vai comprar para tomar em pouco tempo, meses ou até um, dois anos, não faz muita diferença não, viu?
A Beatriz mandou para mim essa pergunta já faz um tempo. Estou devendo ela por mais de uma semana. A Beatriz deve estar com raiva de mim porque eu não fiz essa pergunta para você. Ela fala sobre rolha. Eu já passei por essa situação que a Beatriz passou. Ela disse que ela comprou um vinho de rolha de cortiça, certo? E ela foi abrir o vinho... E a rolha esfarelou.
Uhum.
E ela disse que o vinho era de boa qualidade. E daí ela ficou pensando assim, vinho de boa qualidade com rolha que esfarela, como assim? Pode? Ou quando eu vou ver que a rolha tá esfarelando, eu tenho que desconfiar do vinho?
Olha, a qualidade da rolha pode variar muito. A gente tem screw cap, que é de metal, que é muito boa. A gente tem rolha sintética, que muitas vezes não é tão boa porque não é tão elástica, mas já tinha umas melhores. E a de cortiça pode ser muito simples, de aglomerado, uma cortiça, subproduto da cortiça, ou a maciça, que é a melhor. E tem tamanhos. Quanto maior a rolha, mais protege. Uma rolha pode custar uma fração de poucos centavos, até uma rolha muito, muito boa pode custar mais de um euro, dois euros até. Então isso varia. A rolha pode farelar, sim, em rolhas mais velhas. Tá? Se você vai abrir um vinho com 30, 40 anos de idade, a rolha pode farelar. Existem até sacarrolhas específicas para isso, que não furam a rolha. Eles pinçam a rolha. Tá? Então a rolha esfarelar não quer dizer que o vinho é ruim ou bom, nada disso. É só porque a rolha sofreu ação do tempo e esfarelou. E, inclusive, o vinho pode estar bom ainda, viu? Não descarte o vinho. O que você pode é coar o vinho para coar com um coador bem fininho de metal ou até de pano
para tirar
resíduo de rolha e o vinho está pronto para beber.
É isso, Copelo. Bom fim de semana para você. Obrigado pela conversa.
Valeu, gente. Até segunda.
E você pode entrar em contato com o Copelo pelo Instagram, @ Marcelo Copelo com dois L's, ou no site do Copelo, marcelocopelo.com. E um abraço aos nossos ouvintes, CBN Ponta Grossa, CBN Vale do Iguaçu, CBN Cascavel.